Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas. Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente de dentro do cofre dos Fomores, Elisa Costa.
Fala, Randy. Fala, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas.
Elisa, muitas coisas aconteceram da última semana pra essa. Tivemos toda a lore revelada aí de Outlaws of Thunder Junction e também várias cartas novas, hein?
Várias. A gente teve ontem mesmo a live da Wizards, então já começou os spoilers oficialmente ali a todo vapor. Bastante coisa pra gente, bastante cartinha nova pra gente olhar hoje.
E hoje vai ser basicamente isso, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas cartas que a gente não viu antes. Ainda não saíram todas as signposts, né? Pra gente comentar, mas em breve a gente vai ter aí as signposts.
Isso. Enquanto isso, vamos falando só do que chamou atenção, né? Comentar umas comuns e incomuns. Tem um monte de rara e mítica absurda também, mas isso aí a gente deixa pra galera do construído do Commander, né? Vamos focar no que nos interessa.
Perfeito. Mas antes da gente começar, queria lembrar você que tá ouvindo a gente aqui, que você pode apoiar o nosso trabalho compartilhando esse episódio com outras pessoas, tá bom? Também seguindo a gente nas redes sociais, em @23mágicas no Twitter e no Instagram. E também pelo apoia.se/VTM. Lá você pode apoiar a gente financeiramente também. E olha só, falando sobre compartilhar esse episódio, Elisa, o nosso ouvinte Naubert Vieira JD mandou aqui pra mim vários, não foi um, não foi dois, foram vários códigos de gemas do Magic Arena.
Da hora, da hora.
Então, vamos compartilhar esses códigos com os nossos ouvintes. Só que a gente tem que pedir, né, pra que eles façam alguma coisa, né? Tem que ter um call to action aí, tem que ter alguma coisa. Então, gente, vamos fazer assim, vamos... Se você pegar, compartilhar esse episódio e com print do 23 Mágicas, alguma coisa assim, você entra no sorteio. O que que você acha, Elisa? É uma boa ideia?
É uma boa ideia. Compartilha lá no Instagram, no Twitter, marcando 23 Mágicas, né? E depois a gente sorteia entre quem compartilhou, se tiver mais compartilhamento que código. Senão você só ganha o código mesmo, porque são vários, não são poucos.
Ah, sim. Não, mas vamos compartilhar um por episódio, pô. Um por episódio.
Ah, boa. Então é isso.
Vamos compartilhar agora próximo episódio, então. A gente já vai falar quem ganhou um e assim por diante até os códigos acabarem. Então, durante essa temporada de spoilers e o início do formato de Thunder Junction, você, ouvinte aí, vai ganhar muitas geminhas.
Isso, da hora. E sim, jogar aquele draft, né?
Então, muito obrigado aí, JD, Naubert, meu grande parceiro, por esse presente aí. Você que ouviu 23 Mágicas, agradeço o Naubert também.
Valeu, Naubert, maravilhoso, lindo.
Bem, vamos então ler umas cartinhas que mandaram aqui pra gente. Você também pode mandar cartinha pra gente, se você estiver ouvindo, em 23mágicas@gmail.com, tá? A gente gosta bastante de receber, então mande. Fala aí sobre as cartas que estão saindo também, conversa com a gente aqui. Eu recebi duas cartinhas hoje aqui. A primeira é do Caio de Carvalho, do Bolt na Bird, que mandou uma atualização aqui sobre coisas interessantes, olha só. Fala, meu povo, tudo joinha? Trago notícias de terras fluminenses sobre a primeira edição da Copa Rio Pauper Verão 2024. É legal que esse nome gigantesco de Copa é bem coisa de Magic, né? Aqueles nomes gigantescos.
Sim, sim.
Com a colaboração de 6 lojas locais, fizemos um esquema de classificatória para a Copa. E sente só os números. Foram 151 jogadores participando, 39 pessoas qualificadas, 30 inscritas, R$2.000 em prêmio em dinheiro, playmatch para o top 4 e também um troféu para a pessoa que for campeã dessa Copa. Tudo feito com a comunidade abraçando a ideia, e na próxima a gente vai ter 10 lojas participando já. Mas nada disso seria possível se vocês não tivessem me inspirado a pensar: se a Wizards vira as costas para a gente resolve sem ela. Olha aí só!
Exatamente, é o que a gente falou naquele episódio 2 semanas atrás, né? Quem carrega o Magic é a gente, galera. Foda-se a Wizards. Richard Garfield botou o jogo aí no mundo pra gente, vamos carregar, porque é nós por nós mesmo.
E aí ele manda aqui, ó, abaixo tem a lista dos decks, e spoilers, não teve o Azorius Glitters no top 8 não. Então vou deixar aqui o link pra você que tá ouvindo e quiser ver a lista aí dos decks da Copa Rio Pauper que desempenharam melhor, pra você já ficar aí se preparando pras próximas, olha só.
Da hora, da hora. Bora fomentar aí, gente. Você quer do Rio, joga lá. Vamos fomentar a comunidade, é o melhor que a gente tem.
Muito bom. Caio, obrigado aí pela sua cartinha. E quando tiver a próxima Copa Rio Pauper, manda pra gente também a atualização aí. Manda os decks também, que a gente vai ficar feliz aqui de falar sobre também, tá bom? E a próxima cartinha aqui que a gente tem é do Luiz Bonner. Olha só que legal. Mandou uma carta bem legal, hein? Olha só, Elisa. Salve, Elisa. Salve, Randy. Espero que o episódio de hoje seja tão bom quanto todos os outros antes desse e todos aqueles que virão. Queria começar a cartinha pedindo desculpas sobre o conteúdo, caso fique um pouquinho pesado. Mas como vocês abordaram o episódio com a parte que me pega muito, eu achei que eu deveria enviar um e-mail. Vamos falar sobre Gathering. Há cerca de um ano e meio eu fui demitido do meu antigo emprego e desde então estou oficialmente desempregado. Apenas com alguns freelas, mas nada seguro. O que agravou a minha, o que era já a desconfiança na época, meu quadro depressivo. E por que eu falo isso? Meio que a comunidade do Magic, principalmente o Migo Chat, e muito por isso sou tão grato pelo trabalho da Elisa, foi uma das bases que eu usei e uso todos os dias para manter a minha mente sadia. O Gathering que o Magic proporciona que me ajuda em momentos de crise a espairecer a mente, a relaxar e colocar de lado essa frustração contra o capitalismo tardio que nós vivemos e tem sido cruel, como de costume, conosco. Eu não sou muito ativo no grupo de WhatsApp, até porque eu ganhei uma ansiedade fodida com as redes sociais nesse emprego que eu falei antes, mas sempre ter aquele ambiente acolhedor de troca de conhecimento e que muitas vezes não se resume ao joguinho de cartinhas de papelão, traz muito equilíbrio e paz. A Wizards, apesar de atitudes tão capitalistas, é incapaz de matar esse sentimento de pertencimento que a gente cria uns com os outros e que multiplicamos através do Magic. Eu estou afastado do Magic físico por questões financeiras, mas quantos de nós não temos excelentes memórias com os nossos amigos em eventos nas lojinhas? Quantas pessoas não conhecemos, tanto digitalmente quanto presencialmente, através do jogo? São essas coisas que constroem a nossa relação afetiva com o jogo. Afinal, acho que pouquíssimos de nós jogam Magic sozinhos e, parafraseando a Elisa, precisamos que a outra pessoa concorde com as regras que queremos usar para jogarmos juntos. E é isso que torna o jogo tão poderoso nas nossas vidas. Quero agradecer mais uma vez pelo conteúdo de sempre, pela amizade de sempre e por toda essa comunidade que vocês fomentam e quero ressaltar, como de costume, o verdadeiro Magic é o Gathering que fazemos no caminho.
Da hora. Ai, fofo demais, Luiz Bonner. Eu que agradeço aí pela companhia, sempre colando aí nas lives, sempre lá no grupo. Pô, muito massa. Fico muito feliz poder ajudar, de verdade.
Eu diria, inclusive, que o Luiz Bonner é um dos nossos embaixadores oficiais do 23 Mágicas. É uma das pessoas que, meu Deus, mais trabalha pra esse podcast ir pra frente, viu? A gente é muito agradecido mesmo.
Sim, sempre compartilhando lá. Da hora demais, da hora demais. Muito bravo.
E a gente fica feliz de fazer companhia pra você aqui, falando sobre coisas sérias, né, sobre casos depressivos, essas coisas. Acho que o Luiz Warner, inclusive, já sabe, né, o podcast, o Gathering, tudo isso são coisas terapêuticas que vão ajudar você a passar por esses momentos, mas não deixem de buscar terapia também, ajuda profissional é muito importante nesses casos também, tá bom, pessoal?
É verdade, isso aí.
Bem, então, que cartinhas maravilhosas que recebemos hoje, hein, Elisa? Mas acabaram.
Achei bem da hora.
Agora, vamos falar de outro tipo de cartinha, né? Vamos falar sobre essa nova edição.
Bora.
Elisa, vamos começar aqui. Que tal falando um pouquinho da lore? Porque eu vi que muitas pessoas não tiveram paciência de ler, né? Porque realmente é complicado, né?
Sim, sim.
E aconteceram coisas interessantes nessa lore aí. Pegaram umas pessoas de surpresa e tal. Seria legal a gente fazer um resuminho básico aqui. Uma coisa simples pra quem tá ouvindo ficar por dentro do que tá rolando. Uhum,
justo. É, como você falou, de fato, né, não é coisa mais simples ficar lendo, né? Eu consigo ler sempre que sai, porque eu leio rápido e sei ler inglês. Então, tipo, pra mim é bem trivial ler na hora do almoço ali. Mas, enfim. Então, a história em linhas gerais, galera. A Shiok contratou Oko pra abrir um vault que tinha lá em Thunder Junction, né? Um cofre cheio de tesouros. em teoria. E o interessante é que Thunder Junction era um plano inabitado até começarem a aparecerem os Homem-Paths, né? E a galera começou a colar lá e tem toda essa vibe, tipo, de terra desolada. Então você vai pra lá pra ser quem você quiser e tal. Tem até uma das historinhas da lore que explora isso, né? Com o Yuma, que é um homem trans, inclusive. Achei bem da hora. E essa é a fita, a galera
é foge de onde Pascoal tá. É o Pedro Pascoal do Magic.
E é isso, a galera vai lá pra viver uma vida nova e, claro, o negócio atrai bandidos e tal, porque é um deserto, não sei o que, blá, 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 blá. E essa fita, aí tem esse cofre que já tava lá desde antes, né? De a galera começar a habitar o plano, então o que que será esse cofre? Aí então o Oco junta uma trupe ali de pessoas do multiverso, tipo a Ariete, o Rakdos, Tiny Bones, o Mezawa, a Karvek, a Vraska, né? Toda essa galera. Aí tem a Annie, que é uma nativa lá. Não uma nativa, né? Mas uma pessoa de Thunder Junction, uma personagem nova. E o Kellan também, que tava procurando o Oco. Finalmente chega lá em Thunder Junction e encontra o Oco. Aí toda a lorezinha de Thunder Junction é tipo um heist movie, assim, né? Todos os clichêsão de tipo, ah, é assalto ao trem e briga de bar e não sei o quê. E como que vão preparar o roubo do cofre, blá, blá, blá. Todas essas fitas.
As próprias cartas que falam não sei o quê, joins up, sabe?
Sim.
Que é meio que aquele clichê de quando tá formando o grupo de assaltantes.
Exatamente.
Aí vai mostrando um por um a especialidade, fala, e vai recrutando eles, né, pro grupo e tal.
Sim. Inclusive esse ciclo do Joins Up aí com arte da Wiley Beckert, tipo, nossa, as artes maravilhosas, saca? Achei muito da hora.
Muito bonitos. Artes feitas por pessoas humanas.
É, então. E tem uma referência também mecânica esse ciclo do Joins Up, aquele juramento do Sentinela, saca? Que o juramento do Sentinela tinha um negócio de Planeswalker e agora esse Joins Up é tipo de criatura lendária. Então isso eu achei bem da hora também. E enfim, aí a galera passa lá tudo, eles chegam no Vault, aí já tem uma pala assim que a Vraska, tipo, não, a gente tem que entrar no Vault a qualquer custo, papapá. Aí, porque a hora que eles estão entrando no Vault, o Aku e a Sterling Company estão meio que indo atrás.
Lembrando que, vamos só explicar, o Aku é um dragão, meio dragão, meio escorpião, meio que o bandidão da lore dessa vez.
É, assim, o vilão, Big Bad. Sim, o chefão vilão. Aí os dois entram no Vault. Aí logo que eles entram no Vault, o Hal e o Kellan tava lá. O Kellan meio que foi deixado pra trás num momento, assim. Aí o Hal encontrou ele, o Hal falou, ó, me ajuda aí, vamos... eles querem alguma coisa que tá dentro desse Vault, vamos pegar essa coisa e levar pra outro lugar e trancar, porque a gente não pode soltar esse tipo de poder pelo multiverso. O Kellan concorda. Aí tem aquela ceninha, né, deles tretando e tal. E aí, eventualmente, o Oco consegue pegar a chave pra entrar no cofre. Aí o Oco chega lá no cofre, aparece a Shiok, e só que aí a Shiok meio que deixa o disfarce cair. E o tempo inteiro a Shiok nessa edição era o Jace disfarçado. E tipo, a galera tava, onde foi parar o Jace, né? Porque a Vraska tava aí e tal. Aí meio que o Jace fala, ah, isso que a gente queria. Ele chega assim no meio do cofre, tinha uma criança dentro do cofre. Isso é totalmente bizarro.
Bizarro,
tipo, eles abrem assim, era tipo um bebê de Fomori, eles descrevem, é tipo uma criancinha coberta de um pelo laranja, com dois chifres e tal. E aí ele pega a criança e ele e a Vraska saem com a criança, eles somem assim, eles dão um planeswalk embora. A Vraska até uma hora fala pro Hal que eles precisam do que tá no cofre pra consertar tudo que ela fez, sabe? Ela fala pro Hal.
Não dá pra entender direito o que seria isso.
Exatamente. Aí a gente já sacou, tipo, essa criança era uma criança Fomori. Pra quem lembra da lore de Shallan, no último capítulo... É o Quintorius achando uma ruína do que eles chamavam de Coin Empire lá em Shallan, que é uma galera que teve lá em Shallan, tipo, muito antigamente, que é uma galera que veio do céu numas naves e meio que, tipo, tentou colonizar o plano, eles até prenderam a Shimil e tal. E é isso, é tipo uma raça de gigantes do espaço, antiguíssima. A gente já tinha uma referência a esses Fomori em cartas anteriores de Magic, mas assim, sempre foi um negócio meio misterioso. Que tipo, parece que eles têm uma fortaleza no plano deles, que é um plano muito rico em mana, então os Planeswalker viviam tentando atacar e tal. E é isso, o Quintorius acha essa nave Fomori abandonada. Aí dentro de um dos tanques da nave tem tipo um Fomori dormindo, assim, um Fomori adulto. A hora que o Fomori acorda, o Quintorius, tipo, fica com medo e vai embora, sabe? Aí lá em Shallan ficou por isso. Aí agora a gente tem essa coisa aí. Então por que que... E não ficou bem claro se o Jace, tipo, foi desfirexianizado ou não, sabe? Porque até a Annie...
A Annie, ela tem um olho mágico, consegue ver através de ilusões e tal. Ela vê que o Jace tem, tipo, uns cabos, assim, uns plugs nele.
Uns furos, exatamente.
Ele tá esquisitão, assim. E aí eles vazam com essa criança. Aí fica o mistério, né? O que, que exatamente eles querem com essa criança Fomori? Tipo, eles querem reativar a tecnologia Fomori, sabe-se lá o que, que é o plano deles. Se eles estão trabalhando pra Phyrexia ainda, ou contra Phyrexia, ou eles são a nova Phyrexia, ou Jace e a Vrasco, isso aí também não ficou claro.
Não ficou claro, é que pode ser, né? Eles podem estar... Se toda a Phyrexia foi trancada, mas eles sobreviveram como Phyrexia, é uma mente colmeia, né? Eles podem renascer, né?
É, ou eles realmente, tipo, não são mais Phyrexiano e talvez eles tenham uma noção que com esse poder de Fomori eles vão conseguir desfazer alguma coisa que aconteceu, sei lá, talvez fechar os Homem Paths, é o plano deles, assim, a gente não... É só especulação, só. O que a gente sabe é que a gente vai ter uma edição no espaço ano que vem, né? Uhum. Quando foi anunciado a todas as edições do arco, assim, eles falaram que vai ter uma edição que vai ser baseada no espaço e tal, sci-fi, pá. E certamente vai ter a ver com esse negócio das naves do Fomori, né? Eu acho que isso aí dá pra cravar, assim.
Pode ser até no passado, né? Pode ser uma edição no espaço, mas que se passa no passado, né? A gente não sabe pra onde vai a lore, né?
Exatamente, a gente não tem nenhuma ideia. Eu até tava olhando hoje a lista das próximas edições que vão rolar nesse arco, né? Então, tipo, na linha do tempo, assim, a gente vai ter Bloomburrow, aí depois a gente vai ter aquela Duskmourne com a Casa do Horror, aí a gente vai ter o Retorno a Tarkir, aí a gente vai ter a edição da Corrida Maluca lá, que também não tá claro o que que é.
Corrida Maluca,
É, aí depois é a do Espaço, dos Fomori, aí depois vai ter a edição Retorno a Lórien, e aí vai ter uma outra Strixhaven e, por fim, o Grand Finale, que vai ser, tipo, a próxima Guerra da Centelha, Marcha das Máquinas e tal.
E não falaram aonde que vai ser o Grand Finale, nada,
também,
né?
A gente tá enganado. Sim. Mas é isso. E aí a Wizards também anunciou que vai ter um epílogo da lore. Originalmente ia ter uma segunda edição, né? Go Aftermath, mas foi cancelada. Mas ainda assim falaram que vai ter mais dois capítulos de lore saindo semana que vem, que eles vão revelar o que tem no Big Vault lá, naquela bonus sheet do Vault, e aí já vão soltar junto esses dois capítulos aí, explicando, assim, o que aconteceu. Então vamos aguardar, né? Eu tô bem curiosa, assim, pra saber onde isso aí vai, saca?
Inclusive, por isso que tem dois Planeswalkers nessa edição, né? Porque era pra sempre ter só um Planeswalker. Essa edição seria o Oco, né? Só que também tem essa cartinha que você que tá ouvindo aí já deve ter visto, que é o Jace revelado, né? O Jace sem disfarce e tal. Só que era pra sair nessa edição Aftermath, né? Só que como não vai ter, aí juntaram tudo.
Aí botaram no main set, exatamente. Então, ai, mas a Wizard só vai fazer uma boa edição. É por isso, galera. Calma. Eu acho que não, isso aí não vai mudar. A gente vai continuar vendo Planeswalker por edição pelo futuro próximo.
Pô, que legal. E é isso, né? Essa coisa aí do Jace ter aparecido foi bem impressionante, né? Ninguém tava esperando mesmo. Acho que pegou todo mundo de surpresa.
Sim.
Eu fiquei meio... eu sei que você gostou, Elisa. Eu fiquei meio tipo... não sei pra onde eles estão querendo ir. Achei que ficou muita coisa em aberto, sabe? Tipo, não dá pra saber se eles foram desferexianizados ou não. Sei lá, sabe? Muita coisa em aberto.
Sim. Ele até tinha uma pala que num dos episódios lá do meio, não sei se é o terceiro ou quarto que eles vão fazer, acho que é o do trem, alguém comenta, que a Shiok criou esse link telepático entre a gente e tal. E, tipo, na hora eu lembro que eu li e falei, beleza, né? Talvez a Shiok consegue fazer isso também, mas já era o Jace, saca? Tipo, a Shiok não tem a ver com link telepático, tem a ver com pesadelo e tal, então meio que já deram uma pala, assim.
Na hora que ele também vai, tipo, ele puxa as memórias de uma pessoa que tá tentando investigar ali e tal, dá, tem umas dicas, né?
Sim, já tava rolando. Mas eu acho que é bem a coisa da Wizards é essa, tipo, ir jogando pista pra depois amarrar tudo, sabe? Foi bem que, tipo, que rolou em Marcha das Máquinas, foi uma amarração de vários plots que estavam rolando, tipo, faz 20 anos, sabe? Sim. Várias coisas, então acho que a gente vai ver mais uma fita nesse sentido. É porque tem muito fio solto também pelo multiverso, né? Tá acontecendo, sei lá, com o Tesseract, saca? E, enfim, a gente vai ver mais coisa rolando.
Eu até gostaria muito desses fios serem resolvidos pra gente começar a criar novas histórias com novos personagens também. Porque, beleza, Eu gostei de Thunder Junction, da lore, das cartas, gostei. E a ideia é interessante, né? Um plano onde não tinha ninguém. E é por isso que a gente conhece todo mundo que tá lá, porque tá todo mundo indo pra lá, né? Mas eu gosto quando aparece um plano novo e você vai conhecer esse plano novo com pessoas novas e tal.
Sim.
Tô sentindo um pouquinho de falta dessa coisa. A gente vai ter agora em Bloomburrow. Bloomburrow, né?
Bloomburrow. É, mas a gente já viu que vai ter uma carta do Hal em Bloomburrow, né? O Hal
e do Jace também, né?
É, e parece do Jace também, sim. Mas,
enfim, Jace Raposinha e o Hal Lontra.
O Hal Lontra, exatamente. Mas é, eu acho que é uma, é uma característica do Magic também, esse negócio de ficar resgatando os personagens, tipo, de novo, sabe? É o que mantém a continuidade também, porque, sei lá, essa mesma história tá rolando faz 30 anos já, sabe? Então, sim, acho que tem que ficar puxando referências de trás pra manter o jogo como se parecesse, assim, pelo menos uma coisa só, sabe?
Bem, perfeito. E a gente tava até conversando aqui no grupo de apoiadores aqui do 23 Mágicas, né? Dessa vez a gente não conseguiu, mas talvez na próxima edição com a lore a gente consiga aí fazer, né, um episódio especial, alguma coisa aí com os com as historinhas, pra você que tá ouvindo ficar a par do que tá acontecendo, pra não ter que ler lá também, né, caso você não curta, e pra gente produzir um episódio legal, né? Então, não se esqueça, apoia.se/VTM, pra você apoiar a gente aqui, pra gente conseguir produzir essas coisas.
Isso aí, galera.
Mas, Elisa, acho que é isso, né, de lore, não temos mais nada o que falar, vamos falar das cartas, né?
Cartas, manda.
Assunto principal aqui do programa de hoje, vamos falar de algumas cartas. Você vai querer falar das cartas multicoloridas incomuns ou quer deixar todas para a próxima semana?
Então, boa pergunta, hein?
Enquanto você pensa, vamos falar da bomba que lançaram, que no draft, gente, olha só, nessa próxima edição, você vai poder jogar com a carta do Oco original, aquele de 3 manas que é banido em todos os lugares, menos no Cubo Vintage, e Mana Drain também, que também tá no Cubo Vintage.
Sim, exatamente, a bonus cheat, né? Parece que vai ser, tipo, semana que vem que eles vão revelar meio que a bonus cheat num dia só, mas já deram esses previews aí, Oco, Chief of Crowns e Mana Drain são míticas da edição. Então, assim, da hora, né? Eu não vou me animar muito, porque eu mó animei quando revelaram Bitter Blossom em Alds of Eldraine. Eu joguei, sei lá, uns 50 drafts, nunca abri aquela carta. Só fiquei na vontade, só. Mas vai rolar oquinho. É muito bom.
Eu tô achando que vai ter bastante carta. Tot Size já tá aí também, né? Outra carta muito forte. Tô sentindo aí que o Cubo Vintage tá vindo. Tá cheio, o power level do Arena tá aumentando.
Tá aumentando.
Se bem que o Oco eu acho que já tinha, né? Ou não tinha?
Já tem no Timeless já.
Já tem no Timeless, né? Mana Drain que é novidade, né?
Mana Drain é novidade, sim.
Pô, que legal. Muito. Estou ansioso pra jogar. Com certeza vai ser muito chato levar o Mana Drain, mas fazer o quê, né? Vai acontecer pouco também.
Vai acontecer pouco. Paciência se tomar. E também essas cartas absurdas é muito bom quando você ganha delas, né? Tipo, o oponente faz oco na 3, você ganha o jogo. É tipo a maior liberação de serotonina que você pode ter, assim, impossível, né? É você ganhar dessas cartas.
Eu queria lembrar também, você que tá ouvindo, que a gente vai ter Dual Lands nessa edição, tá? Então o draft é uma a cada 4 cartas, né? Vai ser uma Dual Land. Uma a cada 4 boosters vai ter uma Dual Land.
Metade dos boosters vai ter uma Dual comum no slot de terreno.
Metade.
É, o que eles falaram. No físico, uma a cada 6 vai vir aquela Full Art com espaço negativo lá, que lindas, maravilhosas lands. Aí, metade vai ser uma dual comum, né? Os desertinhos que entram virados. Quando entra, você dá um de dano no jogador alvo. Então, um terreno que comete um crime. E aí, o resto vai ser terreno normal. E na arena, vai ser meio a meio, básica e coisa, né? Na arena, se você quiser full art, você tem que pagar as 10 mil gemas lá de... 10 mil gold de costume, aliás.
Sim. É, não tem muito o que fazer. Então, Elisa, vamos começar a falar de algumas cartas aqui. Lembrando aqui, se você que tá ouvindo a gente tá conhecendo o podcast agora, nosso foco aqui é o draft, né? Então, cartas raras e míticas a gente não vai falar aqui, vai falar sobre as comuns e as incomuns, que são as cartas que importam aqui pro nosso draft, né?
Sim, exatamente.
Olha, eu queria começar com uma carta aqui que eu vi que eu achei interessante, Elisa, que é a Cactarântula. Tarântula Cacto. Bem interessante que ela é 4 verde-verde, né? 6 manas ao total. Ela é uma planta, não sei se vai ter algum tipo de ligação com plantas, aí, tipo importante, né? É um 6/5, só que custa uma mana menos para conjurar se você controla um deserto, que eu acho que vai ser uma coisa fácil e meio que desejável nesse draft, aparentemente, né? Pá, né? São manas que dão um ponto de dano, tem um tipo interessante, então meio que você vai querer ter pelo menos um deserto ali, dois, três até no seu deck, né?
É, até as outras não básicas são desertos também. A gente também vai falar de algumas aqui. A gente já falou semana passada, tem a nova Crystal Grotto lá, que dá survey ao invés de evidência, é um deserto. Tem outro deserto em comum que saiu hoje aqui, que eu achei animal. A gente vai comentar também. Mas é isso, você vai ter alguns desertos no seu deck, meio invariavelmente, né?
E eu achei interessante que essa criatura seria 5 manas por uma 6/5 com alcance, que quando se torna alvo de uma mágica ou habilidade que o oponente controla, né? É, você pode comprar uma carta, então ela meio que consegue se substituir ali.
Sim, isso é um ótimo efeito, assim. A gente vive falando que, ah, é carta muito cara sem ETB, é osso e tal, porque o oponente interage, você só fica sem nada. Mas você poder comprar uma carta a hora que ela toma uma remoção é um bom... Tipo, é um pseudo-ETB bom, assim. Então, vale a pena. E alcance também vai destabilizar bem legal, né?
Eu também... Eu vou ir subindo aqui na lista que a gente tem aberto e falando sobre as cartas, tá bom?
Demorou.
Eu também aqui, ó, tem a Rattleback Apothecary, que foi spoilada, 2 e preta por uma 3-2, que é um mercenário, né? Porque é uma Gorgon Warlock, que tem toque mortífero, e sempre que você comete um crime, a criatura que você controla ganha a sua escolha, né? Ameaçar ou lifelink até o final do turno. E aí, hein? Cometer crimes... Parece ser interessante com essa carta, né?
É, o negócio que falaram na live da Wizards ontem é que, tipo, a maioria das cartas de crime, eles botaram a limitação de ser só uma vez por turno, pra poder botar uns efeitos melhores, né? E até porque tem umas cartas antigas que iam quebrar essas cartas, porque eles não querem combo infinito no Magic. Mas essa, interessantemente, não tem essa limitação. É porque, tipo, beleza, dar lifelink menos pro seu time inteiro não é tão absurdo assim, né? Então, se você conseguir, vai na fé. Mas bom efeito, corpinho na curva e, tipo... Pode dar pra ela mesma também, né? Ou é só pra outra? É, criatura alvo, então, assim, é ela própria alvo. Ganhar 3-2 Death Touch menos e Death Touch lifelink já é bem interessante, né? Então, eu gostei bastante.
É legal a gente, nesse início de formato, ler umas cartinhas assim, porque a gente tira algumas dúvidas, né? As fichas de mercenário, elas conseguem cometer crimes?
Não, especificamente que você controla, né? Deixa eu achar um mercenário que é... É
isso que eu queria tirar a dúvida aí, já pra você que tá ouvindo e eu mesmo também, não cometer o crime de errar com essa carta quando estiver jogando.
É, o mercenário é a criatura alvo que você controla. Então,
então os mercenários não cometem crime por si só.
Não.
Né? Na hora que eu vi isso, eu já pensei, pô, será que o mercenário consegue ficar trigando isso e tal?
Aham,
né?
Sim. É, não consegue.
Beleza. E quais cartas você achou interessante aí? Tem alguma aqui pra gente falar?
A gente tem uma remoção aqui bem única, assim, com a Scorching Shot, que é vermelha-vermelha, é um feitiço, causa 5 de dano à criatura-alvo, saca? Achei bem interessante. É mais uma planta de construído, tipo, pro Limited não vai ser aquela coisa tão absurda, porque, tipo, pip duplo e feitiço são umas restrições bem, bem grandes, né? Mas sim, pra um deck base vermelho, assim, é uma remoção bem eficiente, né? Ainda mais pro meio do jogo, tipo, a hora que cai aquele Shonker, se poder tirar só por 2 mana. Achei bem interessante.
É, uma remoção que você pode pensar que você não vai jogar... Não é uma remoção pra você jogar no turno... Você pode jogar no turno 2? Pode, mas geralmente você quer exatamente fazer ela mais pra frente no jogo.
Mais pra frente, é um double spell ali, seu oponente jogou aquele bichão. Porque tem um negócio nessa edição que as criaturas verdes estão grandes de verdade, né? A gente até comentado isso, tipo...
Senhora.
A gente até já comentado isso em... Ai, como é que chamava a última? Em Murders. Que em Murders, tipo, tinha essa vibe mesmo que as criaturas verdes eram maiores de fato. E eu acho que eles estão continuando com essa trend aí, o que eu acho muito bom, saca? Até, também. A gente falou que não ia falar de rara, mas fizeram 4 manas 6-5, sabe? Que é um bagulho, tipo, a gente não ia esperar antes, mas é. E, sei lá, pode chamar de Power Creep, mas eu acho que, assim, é um jeito de você fazer essas criaturas grandes importar, né? Porque, como a gente fala, tem esse negócio de... bicho grande, isso é bom, se tem ETB e tal. Se aumentar o tamanho das criaturas verdes, faz sentido na Color Pie e faz as cartas serem mais atraentes, né? Isso eu achei bem interessante, essa direção de design.
É, porque o Power Creep, para as outras cartas, ele foi acontecendo, né? E ETB e efeitos malucos que fazem coisas e criar retângulo e tal. E aí, realmente, quando você paga 6 manas para pôr um 6-6 atropelar em jogo, não é, às vezes não é mais suficiente nos dias de hoje, sim, né? Sabe?
Exatamente.
Se ele não ganha vida pra você, inclusive, a gente já fala, pô, não, né, não estabiliza mais. Agora, realmente, se você faz as criaturas realmente maiores, você tá compensando isso, né? E assim, pro limitado, que é o que, que importa pra gente, ainda que essa carta seja estúpida, né? 4 mana, 6, 5. É uma carta rara, né? Não é uma coisa assim que você vai ver todo jogo. Você vai ver. Vai ter que tomar cuidado com ela, mas só que não é uma coisa comum, né?
É, e ainda morre pra Scorching Shot, sabe? Você pode também matar por 2 mana. Então, tipo, beleza, tá de boa.
E a Cavaleira da Galinha, hein? Essa aqui eu achei show.
Cavaleira da Galinha? Qual?
É, o Frontier Seeker, branco. Tem um time de futebol que é o galo vermelho e branco aí, pessoal. Vai, pode usar essa carta aí pra usar de mascote.
Bota fé.
É, 2/1, humano Scout. Quando entra no campo de batalha, você olha os 5 cartas do topo do seu grimório. Você pode revelar uma montaria ou uma planície entre eles e colocar na sua mão. Coloca o resto no fundo em qualquer ordem, na ordem aleatória.
Sim. Isso é uma planta pro Selesnya, né? Que já falaram que o Selesnya é um deck de montarias. Então a ideia é botar o máximo de montaria no seu deck que você conseguir. E aí então quando você tem um número X ali de coisa... Lembra aquele piratinha de Shallan, né? Que pegava um artefato ou um pirata. Bem similar, assim. E essa carta é animal. Tipo um 2/2/1 que se substitui, sabe? Olhar 5 é bastante coisa. Então, bem... Bom incentivo pra você botar as montarias no seu deck. É interessante que montarias não funcionam tão bem umas com as outras, né?
Não, é. E não funciona muito bem com veículos também, né?
Também, é. A gente viu acho que um veículo só até agora na edição, mas enfim. Tem uma signpost Selesnya que se importa com o número de montarias que você controla, que é um Warlife Link, então assim, é um bom incentivo. E a gente tá vendo umas montarias na curva também, eu vi uma montaria hoje que era um 2/2/2 com um bonuzinho, então dá pra você juntar, parece que tem bastante montaria na edição pra fazer esse deck funcionar.
Sim, tem montaria o suficiente, né? É, tem um gatinho que é 2 manas por um 3/1, que assim, pelo que eu vi, basicamente, o fato dele ser uma montaria e você poder fazer ele montar, tipo, não faz diferença nenhuma, é só um 2 mana 3/1. Só que tem o tipo interessante, né, de montaria pra ajudar nesses decks e tal.
Isso, é. E ele achei bem legal também, porque tipo, 2 mana 3/1, você vai começar a atacar cedo, já botar uma pressão, e quando ele é montado, ele ganha iniciativa, então você continuar dando relevância ali pro seu 2 mana 3/1 é bem legal. Tem uma curva ali, tem uma signpost verde e branca também, que toda vez com a montaria, sua ataca, se tiver montada, bota um marcador nela. Então já é uma curva bacaninha, né? Você já faz isso na 2, faz a signpost na 3, já bate 4 iniciativa e aí vai pra cima.
Sim. Hexcrew, você leu essa carta? É uma carta de tokens que eu achei interessante, hein?
Aham. 2 pretas, encantamento. Quando entra, você faz uma ficha de mercenário. Toda vez que um fora da lei que você controla morre, cada oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. É. Você sabe que o preto e vermelho aparentemente é um tipal de mercenário, de foras da lei, né? Então, pra quem não lembra, foras da lei são assassinos, mercenários, piratas, ladinos e bruxos. São foras da lei.
Que essa carta, ela lembra essas cartas de... esses arquétipos de sacrifício, de tokens, de tex, né? Só que só funciona pra foras da lei, né?
É, eu acho que a ideia é que você vai ter bastante fora da lei nessa edição, né? Essa carta lembra aquele Bastion of Remembrance de Coria, que tipo, era a mesma coisa, 3 mana, quando entra faz 1/1, toda vez uma criatura só morre, você dá um drain, sabe? Aqui você faz 1/1 um pouco mais útil, mas aí só conta seus foras da lei. Eu lembro que aquela carta era interessante em Coria, porque tinha uns arquétipos de sacrifício assim, bem legal, né? Aqui a gente sabe que o preto e branco é uma coisa de sacrifício, então até talvez tenha esse overlap aí entre preto e branco e preto e vermelho, né? Preto e branco só vai ter o sacrifício, preto e vermelho só vai ter os foras da lei.
Sim.
Acho isso legal. Tem uma outra carta que eu achei que tem um overlap bem legal, que é uma montaria verde, que é o Stubborn Burrowfiend, que é em color verde, 2/2, é uma montaria, 2 pra montar, e toda vez que ele se torna montado pela primeira vez cada turno, você mila 2, e ele ganha mais X até o final do turno, sendo X o número de cards de criatura no seu cemitério.
Nossa, o Tarmogoyf!
O Tarmogoyf, mas é um texugo.
Texugogoyf.
E é legal porque, tipo, vai milar pra você enablar o seu preto e verde, que é esse tema aí de recursão de cemitério. E também é uma montaria barata pra encher sua curva no seu deck verde e branco, né? Uhum. Então, acho que ver várias cartas nesse estilo aí que preenchem papéis em arquétipos diferentes, eu acho que isso aí deixa o draft muito mais rico, né? Quando você tem bastante overlap, assim, entre os arquétipos, não fica só, essa carta só joga nesse, essa joga nesse e tal.
Eu acho isso legal e, inclusive, vamos ver como que vai ser o fixing da edição. A gente já tem as duais, que já facilitam bastante esse sentido. E eu não acho que seja impossível aí existir uns decks que vão ter não só o overlap, mas vão se aproveitar de um splashzinho ali mesmo.
Sim.
Com algumas cartas interessantes, sabe?
A gente tá vendo várias raras e míticas que são 3 cores, né? Então é um motivo ali pra você splashar uma cor no seu deck, quando você tem umas dessas bombas de 3 cores e tal. Não que você vai jogar full 3 cores, mas é bem bacana. A gente tinha várias raras de 3 cores em Mon também, né? E acabava sendo a mesma coisa, assim. Tipo, cartas que você quer pegar e quer splashar elas e tal. Falando em fixing, tem um mercenário aqui que eu achei bem legal, que é uma incomum, Outcaster Greenblade. 2 verde, 1/2. Quando entra, você procura seu grimório por um terreno básico ou um deserto e põe na mão. E ele ganha mais um pra cada deserto que você controla.
Nossa, parece ser bem forte essa carta, viu?
Então, ainda mais se for rolar uns 4, 5 cor da vida, você poder, tipo, pegar uma dual no seu bicho que corrige mana, sabe? Parece muito bom.
E é o bicho que corrige mana e que cresce conforme ele corrige mana, que em múltiplos ele vai ficando melhor ainda, né? Se você jogar isso na 3, jogar outro desse na 4, tá ótimo.
Já tem 2, 3, 4 ali, exatamente. E você não fez um deserto na 1 também, é bem da hora, bem da hora.
Já, inclusive, eu vou dizer aí, dar uma dica aí pras pessoas ouvintes, hein? Eu acho que nas primeiras semanas de formato, é uma carta que o pessoal costuma dormir no ponto aí, esses 3 manas verdes que fazem coisas.
Sim, que pega essas cartas aí, que pega terreno, né? Sempre se substitui e tal, e corrige seu mana. Até num deck de 2 cores, você tá usando isso, spa, tranquilamente, assim. Não, falando em deserto, tem um hoje que eu fiquei de cara, que carta incrível, que é o Arid Archway. Que é um deserto incomum, entra virado. Quando entra, você devolve um terreno que você controla pra mão do seu dono. Se você devolver outro deserto dessa forma, você faz Survey 1. E vira, adiciona incolor, 2 mana.
É, bem forte isso daí, hein?
Sim. Quem não jogou Ravnica original, eu pessoalmente não joguei, mas tinha o ciclo comum de Balsillands, né? Que é aqueles que até jogam no Amulet Titan, que entra virado e gera 2 e tal, e que devolve 1. Essa aqui só gera incolor. Então meio que tem um custo de deck building que você já quer ter outras duais pra não prejudicar muito sua base de mana, né? Você não vai sair enfiando terreno incolor no seu deck. Você quer ter, tipo, umas duaisinhas pra compensar. Só que você tem um terreno que gera 2 mana, é card advantage por si só, né? Tipo assim...
você tem uma carta que vale por 2, né? Você vale tá jogando 41 cartas.
E sei lá, turno 2 faço um drop 2, turno 3 faço um drop 2 e faço isso, aí eu já tenho garantido 5 mana no turno 4, sabe? Então esse... Não, tô falando merda, né? Porque você devolveu
Você tem 4...
Você tem 4 mana. Mas enfim, você vai... É meio que você tivesse comprado um terreno na hora que você faz área de Archway, né? Porque ela gera 2, sabe? Então, é um terreno que dá card advantage, isso é muito bom.
E realmente tem um padrãozinho que você falou aí, que é legal, né? Deserto na 1, 1 de dano. Na 2, drop 2. Na 3, drop 2, devolve o deserto. Aí joga o deserto de novo, mais 1 de dano, sabe?
Mais 1 de
tem
dano.
Tem até uma coisinha assim, desses pequenos pings, né, com deserto.
Cada ping desse é um crime que você cometeu, então vai trigar suas coisas de crime também. Então vai embora, uma maravilha.
Eu vou dar uma hypada aqui nas pessoas ouvintes. Na cor verde, hein? Vamos falar mais de mais algumas cartas verdes aqui interessantes. Ó. Nós temos aqui o Armadilho do Mel, né? O Tatu do Mel.
Tatuzão que pega terreno, né?
Isso, 4 verde, 7/7 alcance com Ward 3. Isso é é algo é muita limitado. Coisa.
É muita não, assim, coisa. Ward 3 no 7-7, tipo, como é que você mata essa criatura, sabe? As emoções incondicionais vão custar 3 ou 4, então tipo, vai ser muito difícil de lidar com esse negócio quando cai na mesa. Só que não só isso, né? Também tem uma outra habilidade.
Sim, você pode também pagar 1 e verde, descartar da sua mão, procurar por um terreno básico ou um deserto. Olha aí, hein? Colocar na sua mão e você ainda ganha 3 pontos de vida. Poxa, que pariu.
É o Variance Buster que a gente falou semana passada. Esse aí tá alto na lista. Tipo,
alto? Com Variance Buster 3 de vida?
Com 3 de vida ainda, exatamente. 3 de vida ainda compensa o turno 2 se você não fez nada pra afetar o board enquanto você pegava um terreno, sabe? Já te traz um
pouco. Ai, beleza. Eu tenho... Se você acabar com 5 desse no seu deck, acho que você não liga, porque você cicla ali. Sim. Quando você não precisa e depois você vai despejar 7-7 Ward. Sim. 3 na mesa.
Nossa, insano, insano. É, outra carta verde que me pegou muito foi o Aloy Alchemist, que é uma planta. Sim. Bruxo em color verde, 3-2, atropelar. Quando ele se torna plotado, a criatura alvo ganha mais 3, mais 2 e atropelar até o final do turno. E tem plot em color verde. Então, tipo...
É muito forte.
Você faz no turno 2, no turno 2 tá acima da curva, já vai começar a bater. Uhum. Ali com atropelar. E comprar no meio do jogo, ele meio que tem um pseudo ímpeto, né? Você paga 2, faz o plot, já dá um bônus pra outra coisa, já bate... E pega o seu 3-2 no turno seguinte. Tipo, animal, muito barato, muita coisa.
Exatamente. Uma coisa interessante que eu não sei se o pessoal entendeu de plot, né? Plot você vai pagar, e você vai exilar a carta, e você pode jogar essa carta nos turnos seguintes. Mas você escolhe quando você joga essa carta nos turnos seguintes, tá, pessoal? Não tem uma obrigatoriedade. Uhum. De, tem que conjurar no próximo turno. Não, você pode... Existe ali toda uma complexidade da gameplay pra você ir ali vendo como é que você vai formar o seu jogo.
Sim. É, porque até o Dave Humphries falou isso na stream. Uma das primeiras coisas que eles pensaram, tipo, o objetivo de design da edição era meio que criar esses turnos grandes, sabe? Porque, tipo, uhum. Igual a vibe... É uma vibe de heist, né? De vilão. Então... Você passa uns turnos ali preparando o heist, plotando pra fazer aquele turno que você vai, tipo, pá, ter uma vantagem enorme, sabe? E várias cartas de plot vão nesse sentido, né? De você setar alguma coisa pra fazer depois. Então, tem um aqui que eu achei animal. É um que é tipo um Snapcaster, plot, sim, que eu achei bem da hora.
Bem forte.
É, eu não tô achando agora, mas eu acho que eu lembro de... achei. 2 azul, 2-3. Quando entra instantâneo feitiço alvo no seu cemitério, ganha flashback até o final do turno. Flashback é igual ao custo manda. É Snapcaster, basicamente. Só que tem plot, 2 e azul. Então, qual que é a fita? Você vai... Porque se você faz uma carta de 3 mana, você não vai ter muito mana pra fazer sua mágica, né? Só que aí você plota ela pra fazer no turno seguinte, quando você tiver todo o mana do mundo pra poder castar a sua melhor mágica do cemitério, só que eu achei bem da...
Exatamente. Inclusive, assim, algumas remoções incondicionais, 3 de dano, tal, com essa carta aqui fica muito forte, né?
Sim. A gente tem um acidente aqui, que eu achei uma carta bem legal, uma remoção, que é uma preta instantânea e tem Spree. Aí o primeiro Spree é 2 pretas, destrói criatura alvo, e aí por mais 1, você pode fazer um mercenário 1/1 com virativa. Então, 2 mana, um mercenário instant speed, não é muito bom. 4 mana matar uma criatura, tipo, beleza, instantânea. Só que aí por 5, você mata uma criatura e faz um mercenário, é tipo uma chupa cabrinha. E esse é o tipo de carta que você quer fazer com essa Slick Shot, né? Então, tipo, você faz Slick Shot na 3, aí faz o acidente na 4, mata alguma coisa, e no próximo turno você joga Slick Shot, já dá o flashback, já faz um mercenário, mata outra coisa e tal, é bem isso.
É, essa edição pra mim tá uma incógnita, viu? Porque... Eu acho que rapidamente em Murders deu pra entender sobre o que seria a edição, né? Esse é por criatura, turno 3 fazer um disguise, né?
Sim. Não, ó, só um adendo. Só um adendo. Olha quanto essas cartas parecem da hora, porque elas não são balanceadas ao redor de 3 mana 2-2, sabe? Tipo, tudo é empolgante.
Mas em Murders dá pra entender como seria mais ou menos o draft, como ia funcionar. Aqui tá muito confuso pra mim, viu?
Sim.
Muito confuso, porque, beleza, tem criaturas muito fortes, mas tem remoções muito fortes e tem recursão muito forte, e parece que o deck de mais de uma cor vai ser muito... De 3 cores vai ser muito forte. Você não vai ter uns 5 cores? Acho que vai, pelo jeito, sabe?
Deve
ter. Tem muita coisa aí pra fazer funcionar.
Não, mas acho que essa é a fita. A gente tá... Quais as principais mecânicas da edição? Plot, spree, mercenário, sabe? Todos dão muitas escolhas pra você, saca?
Sim. Tipo,
o plot, como é que eu vou sequenciar minhas cartas? Tem uma parte muito importante. O spree, como é que eu vou usar essa carta com spree? Tipo, eu preciso usar ela agora, eu posso guardar ela pra tentar tirar um efeito maior depois, sabe? E a ordem que você faz... E os mercenários também dão muita flexibilidade no gameplay, sabe? Onde você vai dar o mais um, mais zero. Então, acho que isso aí, tipo... Ah, como a gente fala, o Daddy Dave Humphrey sempre entrega, né? Não acho que vai ser diferente dessa vez.
Ele é bom mesmo de fazer edição, né?
Não tem jeito. Sim, sim. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Inclusive,
eles, esse negócio então, do plot... Ah, pode falar.
Não, eu ia falar de uma signpost aqui, que é o Crown. É, me chamou muita atenção, que é o 2 azul vermelha, 2, 3 voar. Começa aí, 4 mana, 2, 3 voar. A gente não tem muita esperança, né?
Sim.
Mas aí a segunda linha é, toda vez que você conjura sua segunda mágica a cada turno, você coloca o marcador mais um no Crown e compra uma carta. Assim, primeira vista parece horrível. Só que a hora que você considera que tem plot na edição, a partir do momento que você tem, tipo, uma, sei lá, umas 8, 9 cartas com plot que custam 3 ou menos, você não tá falando 4 mana, 2, 3 voar. Você tá falando 4 mana, 3, 4, draw a card e que ameaça fazer mais coisa ainda, sabe? Então, tipo... Eu
acho que, inclusive, vai ser isso que essa carta vai ser, viu? Ser 4 manas, 3, 4, compra uma carta e voar.
Esse é o custo de botar essa carta no seu deck, galera. Você tem que ter vários plot barato pra você fazer o Crown na 4 e já jogar uma coisa que tava no plot, sabe? Pra ela prestar, porque você tá fazendo um 4 mana, 2, 3 voar, torcendo pra desvirar com ela e aí fazer alguma coisa, a gente sabe que isso aí não ganha jogos de Magic, né? O morcego tá aí pra lembrar a gente disso. Mas 4, 3, 4 voar, draw a card é uma rate, assim, muito alta, sabe? Então, acho que isso é um motivo pra montar ao redor, pegar os plots e tal, e fazer funcionar.
Perfeito. Eu acho que assim, que a gente passou por algumas cartas interessantes. Fica muitas cartas verdes, uma outra de outras cores que a gente achou legal também. O Crown, que já é uma das signposts do Izzet, que já mostra que o arquétipo talvez seja um arquétipo que vai se importar com double spell e plot, né? Consequentemente. Mas eu acho que a gente tem que aqui dar uma segurada pra próxima semana pra gente falar dos signposts na próxima semana, ver se tem um spoiler aí pra gente começar a falar lá na próxima semana. O que você acha?
Não, é isso mesmo. Tava evitando. É que o Crow, eu acho que, tipo, é bem emblemático, assim, de como vai funcionar a edição, sabe? Que os decks vão ser bem sinérgicos e tal. Mas acho que esse negócio, a gente tá falando de sinergia num power level alto, sabe? Isso é muito mais alto. Empolgante, assim. Só que a gente não pode terminar sem falar do Papaléguas, né?
Então, eu ia puxar isso, eu ia falar, mas antes da gente acabar, a gente tem que falar sobre essas duas cartinhas maravilhosas.
Realmente fizeram, galera, a carta do Coyote, que é o Craft Coyote, em color vermelha, é um coiote. Quando entra, a criatura que você controla ganha mais um ímpeto até o final do turno. E plot em color vermelha. Animal também.
Legal. Animal.
E ela tem ímpeto também. Eu acho que não botaram aqui na tradução. É, 2-2-2 ímpeto, tipo, bom. Só que turno 2, fazer um plot, deixar ele ali. Turno 3, joga uma criatura, já joga o coiote, já bato com as duas, saca? Tipo, pô, incrível. Incrível, é isso que a gente quer. E tem o Papaléguas, que é o Resilient Roadrunner, em color vermelha, 2-2, é um pássaro, tem ímpeto e tem proteção contra coiotes. Paga 3, ele não pode ser bloqueado esse turno, exceto por criaturas com ímpeto. Então, tipo um genji bruto da vida, né?
Um genji brutão, né? E é engraçado que eles jogam bem juntos também, né?
Sim, sim. E tem e até o flavor do Papaléguas é animal, é tipo, Chase é procurando, né, buscando o Roadrunner, é uma gíria de homem porte para gastar energias em perseguições impossíveis, sabe? Ah, tipo...
Que legal, boa, genial, não dá pra pegar nunca, né?
Então, exatamente, então não gaste tempo aí caçando o Papaléguas, galera, você não vai conseguir.
Tô ansioso aí pra variação dessa carta com o Papaléguas, com o Flavor Test Bip Bip.
Vai rolar um Secret Lair, né? Tipo,
Secret Lair tá em tudo, né? Ai, que maravilha. Mas é isso. Acho que por hoje a gente passou por muitas cartas interessantes. Você que tá ouvindo aí, manda pra gente também as cartas que você tem gostado da edição. E próxima semana a gente vem aí já começando a abordar as signposts douradas, que são cartas bem importantes aí, pra gente saber a direção que vai levar o nosso draft.
Isso. Lembrando que agora a gente vai ter duas douradas por cor, tá, galera? É, de acordo com o novo esqueleto lá, o artigo do Maro. É, agora eles vão fazer toda a edição, não vai ser só uma signpost, vai ser duas. E o que indica que nessa edição a gente tem uma criatura lendária e uma mágica pra cada cor, saca? Não isso. Necessariamente uma mágica, né? Se bem que você lesne é tipo uma criatura lendária, uma montaria. Mas enfim, são duas por cor. Então assim, semana que vem a gente já vai meio que já pensando já os arquétipos, né? E aí na outra já é o release, já. Ai, que delícia.
Muito bom. Lembrando você que tá ouvindo a gente, compartilha esse episódio. Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter também. Pode ser num grupo de Facebook ou de WhatsApp que seja focado em Magic. E aí tira um print e manda pra gente lá também. E aí você vai concorrer aqui ao sorteio de gemas. Inclusive, eu nem sei quanto que esses códigos valem, viu? Não sei se são códigos de 600 gemas, de 1.000 gemas, de 2.000 gemas. O JD mandou pra mim e falou, ah, sorteia aí.
Surpresa, galera, mas é isso. Compartilha nós pra concorrer às geminhas. E você já também tá ajudando o nosso trabalho, né? De uma forma ali... Você não pode ajudar financeiramente, você fazer o nosso trabalho chegar a mais pessoas já é uma enorme ajuda também.
Ajuda demais. E nesse início de coleção, com certeza, vai ser bem legal, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente procurando conteúdo do tipo, né?
Exatamente.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Elisa, por mais esse dia de 23 Mágicas.
Obrigada, Randy. Obrigado a você que ouviu. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
Vamos lá, sebo nas canelas!